38% dos universitários são analfabetos funcionais, ou seja, eles não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. O indicador é do Instituto Paulo Montenegro, divulgado ano passado pela ONG Ação Educativa. Como entender isso? Sobre esse tema e sobre analfabetismo funcional, eu vou conversar agora com Lízia Nagel, doutora em História da Educação. Doutora Lízia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Como é que a senhora me explicaria 38% dos universitários brasileiros nessa condição de analfabetos funcionais?
Olha, esse número assustador, ele vem desde os anos 90, crescendo. Não é? Isso começa exatamente no ensino fundamental, que você não pode esquecer que teve aquela aprovação e tem até hoje a aprovação automática, tem aquela situação do conselho de classe aprovando o aluno no fim do ano para não deixar aluno reprovado, porque tanto o sistema pede que não haja uma reprovação significativa, como os pais insistem que o gênio tem que passar. Então, todo esse processo do ensino fundamental, em termos de não alfabetização correta, automaticamente vai desaguar no ensino universitário. Quando os alunos chegam no ensino universitário, eles já perderam, de fato, 4 anos, se considerarmos a forma que nós trabalhávamos em anos anteriores, quando não tinha nem aprovação automática, nem o conselho de classe empurrando o aluno.
Bom, acho que é o conselho de dados que agora dá para tentar fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Vou lá no começo. Nós temos hoje a aprovação automática. Pelo jeito, o Estado quer e as famílias gostam.
Exatamente.
Bom, aí
tanto o Estado quer como as famílias gostam, porque nessa altura nem toda mãe hoje cerca o professor exigindo que ele aprove seus filhos, porque seus filhos não merecem ficar reprovados. Ou porque tiveram uma crise emocional, ou porque a namorada abandonou, ou porque, isso já é do ensino médio, né? Ou porque eles tiveram uma gripe forte e faltaram às aulas. Então os pais são os primeiros a dizer à escola que a escola não deve reprovar, porque o menino teve alguns problemas que não estavam sendo esperados.
Mas isso tem consequências para o futuro, quando chega na universidade, por
exemplo. Consequências absolutas. Você não pode esquecer que se nós chegarmos no ensino universitário com 4 anos a menos, por exemplo, você, a profissionalização desse universitário será muito inferior daquela que foi feita nos anos anteriores, né? Além disso, você tem todo um hábito hoje de consumir rapidamente, descartar rapidamente tudo. O que que o universitário faz quando entra na graduação e não escapa, inclusive, quando está no mestrado? Tem matéria demais, pode reduzir. Um xerox vale a pena. Só o número de livros que os universitários leem, que também é uma avaliação feita por pesquisa, você já pode ficar imaginando qual profissional vai sair. Os universitários leem, no máximo, 2 livros por ano. 15% dos universitários nunca leram um livro. 43,6% estudam apenas 2 horas por semana. Você pode imaginar como esse profissional está capacitado para atuar na sociedade. Só mais um dado, Gilson, tá? Que nessa altura a medicina ficou tão empolvorosa agora para trazer médicos de fora. O CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, em 2012, ele reprovou 54,6% de residentes por não saberem a matéria que eles teriam obrigação de saber.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Isso já veio desde 1990.
Isso.
Então,
ele começa a partir dos anos 80, mas principalmente nos anos 90 ele se acelera. Né? E se acelera com uma série de cartas de direito. Direito do aluno, direito deste, direito daquele. E hoje, na verdade, nem no Estatuto do Menor e nem nos regimentos das escolas, nem no Conselho Tutelar existe uma previsão que o aluno deve ter algum dever. A pedagogia moderna, começando por teóricos como Perrenot e Morin, né, eles dizem claramente que os 10 direitos dos alunos é de só se interessarem ou estudarem aquilo que eles acharem interessante. Esse é o dever do professor de ficar atento aos interesses dos alunos. É um conjunto de fatores que faz o analfabetismo funcional. No Brasil, o analfabetismo funcional chega a 75%.
75% dos brasileiros?
75% analfabetismo funcional.
Bom, quer dizer, eu estou um pouco assustado, mas eu vou fazer uma pergunta que a senhora colocou: desde 1990, os índices aumentam em relação aos universitários. Então tem muitos profissionais aí, muitos diplomados atuando no mercado, analfabetos funcionais.
Eu tenho medo deles, realmente tenho medo. Eles são analfabetos funcionais. Vou te dar outro número. Também em estatísticas retiradas de Ministérios de Educação, Saúde, Justiça, assim. 83% dos egressos do ensino fundamental não têm domínio de matemática. 76% dos do ensino fundamental não têm domínio de português. Só um detalhe. Você tem, em termos de professores, 80% dos professores de matemática não sabem o conteúdo que deveriam lecionar. Certo? Então você não tem só o aluno. O aluno com baixa qualidade de aprendizagem será o profissional incompetente que nós teremos. Aliás, eu digo sempre, o analfabetismo não é problema hoje de pobre, é da classe média.
Agora, esse analfabetismo propagado dessa forma, a quem interessa isso?
Olha, interessa a uma sociedade que, por excelência, gosta de ser consumidora. Eu compro da China, do Paraguai, eu compro, não preciso produzir. Quem precisa produzir, precisa de conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos. Quem não precisa produzir, e que a nossa mocidade hoje está certa que não precisa produzir, só consumir e descartar, evidentemente que não terá conhecimento científico que sustente. Você veja bem, o Brasil, entre 63 países que fazem a avaliação dos índices de qualidade de ensino, o Brasil, entre 63, é o 53º. Quem são os primeiros colocados nesse ranking internacional? É exatamente a China, é a Coreia e a Finlândia. Não dá para dizer que a Finlândia é comunista, né?
Não.
Então.
Ou seja, a gente tem aí uma diferença gritante e que tem consequências diretas na vida de todas as pessoas. Por que nós temos nessa sociedade, às vezes, indicadores que não demonstram isso claramente? Fica difícil para a população entender. Os oficiais, pelo menos, tentam demonstrar um outro aspecto até mais positivo.
Bom, nós vivemos na sociedade da propaganda. Cada um faz a propaganda de si mesmo, né? Então, é evidente que não é só a escola particular que faz propaganda de si mesmo. A escola pública faz propaganda de si mesmo. E o governo, não importa qual é o partido, o governo que estiver no governo só conta os louros. Porque esta é a década, o século da propaganda. Eu me caracterizo por uma, não pela realidade, mas pela propaganda que eu faço de mim mesmo. Ah, então, numa sociedade em que a propaganda comanda e não a verdade ou a realidade objetiva, evidentemente que esses dados falsos interessam a todos.
Então, existe uma forma de conviver com essa mentira coletivamente, que nós estamos alimentando...
Sim, claro, existe um prazer de conviver, porque a propaganda é que nos sustenta. Propaganda, eu não. E veja bem, quando eu digo a propaganda é que nos sustenta, eu estou dizendo que a falta de profundidade para ler os dados da realidade é quase absoluta. Se eu considero que o que a propaganda me informa é o suficiente para eu poder repeti-la, significa que eu não tenho fundamentação nenhuma, parâmetro nenhum para fazer análise e avaliação.
É mais ou menos o mundo faz de conta e se alguém me acordar, eu brigo.
É, exatamente, exatamente. Eu vou dizer que você, automaticamente, eu vou trazer uma série de palavras indelicadas para mostrar que você não tem razão. Não por mostrar argumentos objetivos, mas para te desqualificar como pessoa para essa ideia não avançar.
Agora, última pergunta. Qual é o futuro do país diante desse quadro que a senhora apresenta? Existe
Olha,
uma possibilidade
Gil,
de superar?
Se houver uma conscientização maior, inclusive da própria classe média para onde ela está indo, talvez haja uma reação. Mas enquanto essa classe média, que está avançando na ignorância, não aprofundar os seus próprios conhecimentos, a situação será cada vez mais de terceiro mundo. Essa que é a verdade. não teria outra chance a não ser essa de terceiro mundo bem desqualificado, o comprador, aquele que consome porque não tem ciência nem tecnologia para colocar qualquer produto no mercado.
Imagina o que, que ele não consome, sendo analfabeto funcional.
Ah, evidentemente, evidentemente, que consome a maior porcaria, aquela que será descartada no maior, com maior brevidade, porque hoje a produção de mercadoria se faz, quanto mais se produz para ela entrar em descarte imediato.
Professora Lígia Nagel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você, Gilson, um abraço.
Conversei com a doutora em História da Educação, Lígia Nagel, falamos um pouco sobre um índice preocupante, 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. O que, que isso significa? Eles não têm habilidades básicas de leitura e escrita. O indicador é do Instituto Paulo Montenegro, da ONG Ação Educativa. Eles estariam atrasados, segundo Lígia Nagel, eles entram na universidade atrasados 4 anos. E esse problema, segundo ela, já vem desde a década de 1990. Tem muita gente por aí de diploma que é analfabeto funcional.